Angola, o caso Burla Tailandesa, o esquema revelado em 2017 em que supostos investidores tailandeses com alegadas cumplicidades internas tentaram burlar o Estado angolano no valor de 50 mil milhões de dólares, conheceu um novo episódio ontem. O Tribunal Supremo decidiu aplicar a prisão preventiva a 8 arguídos deste caso, dos quais constam 4 cidadãos tailandeses, um canadiano, um eritreu e 2 angolanos. A 2 outros arguídos, igualmente angolanos, Norberto Garcia, antigo secretário para a informação do MPLA no poder, e José Arsénio Manuel, general das Forças Armadas angolanas, foi aplicado o regime de prisão domiciliária, a justiça tendo, por outro lado, ilibado Geraldo Sachipengo Nunda, general e antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas. Ao saudar a decisão da justiça angolana, o advogado Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, considera que esta tentativa de burla demonstra, sobretudo, as fragilidades patentes no aparelho de Estado angolano.
Isso demonstrou exatamente a vulnerabilidade que o próprio governo, o próprio sistema esteve no antigo regime do presidente José Eduardo dos Santos. E, naturalmente, casos como esse supõem que existirem muitos. Portanto, houve uma orquestração por parte de alguns elementos, membros do próprio governo, que orquestraram a situação e, naturalmente, deu no que deu. Se, de facto, isso tivesse acontecido, naturalmente, iria mais consumar-se como um ato de burla perpetrado por próprio membro do governo do presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, é uma situação lastimável, porquanto tudo isso não é nada mais senão sinónimo da governação que nos foi imposta de vulnerabilidade, de irresponsabilidade e de incapacidade de determinados gestores que tiveram à frente do destino da própria governação.
O Supremo Tribunal, entretanto, ilibou Geraldo Sachipengo Nunda, o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas.
Eu acho que foi uma decisão correta, bem ponderada e bem analisada, tendo em atenção quem foi o próprio ex-general das Forças Armadas angolanas, que foi chefe de Estado-Maior-General. Portanto, essa personalidade, a todos nós, demonstrou uma certa capacidade e uma certa inocência no quanto ao próprio processo. Penso que aí o tribunal esteve muito bem e, naturalmente, mesmo até antes de o tribunal tomar qualquer decisão, ele já havia posto o seu lugar à disposição, tendo em atenção aquilo que estava a ser culpabilizado no roubo de 500 milhões. Portanto, penso que ele esteve bem e tudo dependerá dele, da capacidade dele, da análise, de ver exatamente se vai pedir qualquer tipo de indemnização, tendo em atenção ao processo. Mas eu penso que, por enquanto, ele devia manter-se como está e ver exatamente qual será o desfecho do próprio processo, porque ainda há muita água a correr debaixo da ponte.
Relativamente à prisão domiciliária de Norberto Garcia e José Arsénio Manuel, no que é que consiste exatamente essa prisão domiciliária?
A prisão domiciliária está como a última fase da prisão preventiva. Portanto, é uma medida mais grande, é uma medida que permite com que ela esteja mais posicionada em relação às pessoas que têm a prisão preventiva, mas de qualquer das maneiras também tem deve cumprir os pressupostos da própria lei. Ele está impedido de circular em uma determinada área de jurisdição da própria sua residência e também está proibido de manter contato com determinadas pessoas e tudo isso, portanto, é como se tivesse detido, né? Tivesse preso. Tem algumas liberdades, mas essas também são limitadas. Tenho a atenção das medidas que lhe foram aplicadas.
Há quem considera que a prisão domiciliária para Norberto Garcia e José Arsénio Manuel é uma medida demasiado branda. Há quem, por outro lado, considera que até se justifica, uma vez que são personalidades identificadas e que não poderão, de facto, sair das suas residências.
Bom, eu acho que a medida que foi tomada, de certa forma, torna-se branda, tendo em conta aquilo que são os ditames das medidas cautelares no nosso país. Mas a verdade é que, para mim, como angolano, penso que estes elementos, que foram membros da direção do partido MPLA, tiveram a dirigir determinados departamentos ministeriais, deviam levar a mesma medida de prisão preventiva e não prisão domiciliar.
Relativamente ao caso dessas duas figuras que são basicamente acusadas de cumplicidade nesse esquema, quais são as penas que incorrem?
Bom, a pena poderão ir até 12, 18 anos de prisão maior.
Acredita que isto irá até ao fim?
Eu acredito que sim, tendo em atenção ao novo fenómeno que está a viver Angola e porque também a lei assim determina, penso que se de facto acontecer, vai ser a pena que vai poder de 12 a 18 anos de prisão, mas naturalmente há outras atenuantes, há outras situações que poderão advir, mas com tudo isso, penso que o tribunal será competente para analisar e para determinar a pena que vai ser aplicada a todas as pessoas que estão envolvidas neste processo.
Tu julga que o processo é para breve?
Sim, tendo em atenção ao desenvolvimento político que se vive no país, é um dos processos que vai ser célebre. Para dar exemplo do que tem acontecido em termos de saque, de roubo, de corrupção, e penso que vai ser célebre para demonstrar exatamente aquilo que se pretende. Aquilo que o próprio presidente João Lourenço tem vindo a dizer, acredito que vai ser muito célebre em relação a outros processos que já ocorreram no nosso país.
Esta decisão surge alguns dias depois de o novo presidente do MPLA ter sido eleito, num contexto em que já houve algumas mexidas nas altas esferas do Estado. Julga que isto poderia ser interpretado como uma espécie de segunda fase das mexidas?
Eu acho que sim, eu acho que foi importante. E eu acho que continua a ser importante. Isso vai demonstrar a maturidade do próprio Presidente da República quanto ao destino do próprio país. Vai demonstrar exatamente que a lei em Angola deve vigorar. E vai demonstrar também a capacidade do próprio Presidente da República que tem, em função dos vários outros problemas, quer de corrupção, de branqueamento de capitais, e etc, etc. Isso vai demonstrar aos angolanos que há uma preocupação quanto à questão da justiça. Portanto, penso que o próprio Presidente da República tem estado muitíssimo bem, tem estado a cumprir com aquilo que ele, na sua campanha eleitoral, prometeu e, naturalmente, aquilo com seus programas. Acredito que isto tem a ser exatamente aquilo que o próprio Presidente da República tem na sua manga, como a questão da justiça, da transparência, e os órgãos de justiça estão a trabalhar para tal.
Voltando ao começo da nossa conversa, estava a dizer que, no fundo, esta tentativa de burla comprova que havia fragilidades nas instituições públicas angolanas. Como é que julga que poderia ser melhorado esse dispositivo?
Primeiro, penso que as instituições, sobretudo os responsáveis que são à frente das instituições, devem primar por aquilo que a lei determina. Devem primar por aquilo que, de facto, as próprias instituições levam em si para o desenvolvimento do próprio país. E a fiscalização. A fiscalização deve funcionar. Os órgãos fiscalizadores, os auxiliares da fiscalização e também os órgãos da segurança interna e externa também devem funcionar para não permitir com que, de facto, coisas de gêneros aconteçam. Porque aqui em Angola acontece cada tipo de coisas que as pessoas até ficam admiradas como é que elas acontecem. Primeiro porque há envolvimento de determinados agentes públicos, há determinadas pessoas que passam sem o conhecimento das estruturas de fiscalização, e eu penso que o que aconteceu, se houvesse atenção e também o cumprimento da lei, isso não devia acontecer. E não é o primeiro caso, acredito que houve mais casos que aconteceram, e porque esses órgãos responsáveis pela fiscalização sempre adormeceram, fundamentalmente do ex-procurador-geral da República, que quase não movia falha nenhuma e permitia que coisas piores ou iguais acontecessem no nosso país.
Era o advogado angolano Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres.